Falando de Livros.
De volta com o Universo Literário. Eu sou Michele Bruck e nós vamos juntos aí até as 10 da manhã. Ela torceu e remexeu, feito redemoinho o reino de Angola, sendo símbolo de resistência contra o avanço colonizador dos portugueses e o comércio de escravos. Trata-se de Gingimbandi, a mais famosa e controversa personagem da história de Angola do século XVII. A rainha Ginga viveu por mais de 80 anos, atuando principalmente nas décadas de 1620 e 1630. Habilidosa oradora e estrategista política, Ginga deu asilo a centenas de escravos fugidos dos portugueses, impediu feiras e desorganizou a cobrança dos impostos. Sua história e consagração acaba de receber uma versão em quadrinhos. A responsável é Marina Brax, que transformou suas pesquisas acadêmicas no livro de nome Rainha Ginga, Guerreira de Angola. A obra recebeu ilustrações do mestre João Angoleiro e foi colorida pelo designer Felipe Maldonado. O livro será lançado amanhã no Centro Cultural UFMG e para falar sobre a obra e a história da Rainha Ginga, convidamos a historiadora e autora do livro Rainha Ginga, Guerreira de Angola, Mariana Brax. Bom dia, Mariana, tudo jóia?
Bom dia, Michele, tudo bem?
Vou bem, obrigada. Muito obrigada pela participação. É um prazer falar com você no Universo Literário, viu, Mariana?
Eu que agradeço a oportunidade.
Maravilha. Mariana, chama a atenção o livro trazer uma protagonista, uma governante mulher. Como é que era a presença feminina nos reinos de Angola?
Bom, a mulher, de acordo com os documentos, tem um poder bem expressivo na África, inclusive desde a antiguidade, né? A rainha Ginga governou os reinos do Indongo e Matamba. Em reino de Matamba, as mulheres tradicionalmente eram as governantes. No Indongo, ela ainda teve que brigar para impor sua legitimidade. Por ser mulher, os portugueses também tentaram golpeá-la, mas ela não aceitou e se tornou um precedente da legitimação histórica do poder feminino na região.
Entendi.
E é interessante que depois da rainha dessa personagem, Gingimbandi, que morreu em 1663, depois dela, várias outras rainhas gingas existiram na região. Ela se torna até um precedente para o poder feminino mesmo.
Certo. Mariana, como é que era a política de Angola na época do nascimento de Ginga? Isso é antes dela chegar ao poder.
O reino do Indongo, onde a maioria era população ambundo, era governado pelo governante chamado Ingola, que deu origem ao país Angola, né? Era um rei muito poderoso que conhecia o segredo da fundição do ferro. Tinha um exército que desafiava os maiores soberanos da região, inclusive o rei do Congo, que era o grande poder político. Você tem ideia, nesse período, né, século XVI, XVII, esses reinos africanos eram muito maiores que qualquer país europeu, que estava no processo de centralização, né? A Europa não tinha nem configuração, apenas feudos, enquanto os estados africanos, centro-africanos, nesse momento, eram grandes, grandes estados com poder centralizado, com sistemas comerciais e tributários bem estabelecidos, muito diferente do que a gente imagina em relação à África, né?
É verdade.
Sempre associado a tribos. E essa história vem contribuir para essa desmistificação do continente africano, das histórias políticas africanas. Entender que existiam estados muito bem organizados, né? Estruturas de poder definidas.
Como é que Ginga ascende ao poder naquela região, ao poder político, né, Mariana, naquela região?
Como ela assume o poder?
Como é que ela chega, ela ascende ao poder, né?
Ela era filha, né, de acordo com as tradições, filha do governante Ingola Quilange. Quando esse morreu, o irmão dela assumiu o poder, num momento de conturbada crise política. Os portugueses estão chegando ali nesse momento e transmutando todas as instituições. Quando o irmão dela morre, ela assume esse poder político. Ela assume as insígnias Ingola, que lhe dá o poder sobre todos os povos, né, da região.
Entendi. Agora, ela foi excelente estrategista militar, habilidosa, diplomática. Conta pra gente, Mariana, quais são os seus principais, quais foram os principais feitos como rainha da Ginga?
A Ginga era muito habilidosa, né? Na sua longa vida política, ela soube negociar, soube ser muito elogiada pelas fontes europeias, né? Como uma mulher com muitas habilidades políticas e também uma excelente comandante militar.
Uhum.
Ela sabia a hora de recuar, como recuar, e tinha o intenso treinamento militar também.
Uhum.
40 anos da sua vida, ela organizou os quilombos de águias, com intenso treinamento militar. Então, ao mesmo tempo que ela sabia negociar, ela era uma excelente guerreira.
Uhum.
E essa ambiguidade da Ginga, né, que sempre que sabe o momento de colocar cada coisa, esse jogo de cintura mesmo, essa habilidade política e estrategista, que
uhum.
é a própria Ginga.
Uhum. Maravilha. São 9h24. Bom dia para você que está na Rádio FMG. Eu sou Michele Bruch, nós estamos te levando o Universo Literário, conversando aí com a historiadora Mariana Brax sobre seu livro Rainha Ginga. Mariana, Ginga viveu por mais de 80 anos e foi consagrada como rainha imortal. Quais os acontecimentos vividos por Ginga que você procura dar destaque no seu livro?
No livro em quadrinhos, agora a gente traz uma linguagem fácil, todas essas artimanhas que ela empreendeu para enganar os inimigos, né? Os portugueses ficaram mais de 40 anos loucos à sua procura, né? Era a ordem dos governos combater a Ginga. E ela nunca foi aprisionada, ela nunca se submeteu, ela sempre conseguiu um jeito de fugir ou negociar, e morreu como símbolo da resistência, aquela que é incapturável.
Uhum.
E quem lê o livro vai conhecer todas as artimanhas, né?
Uhum. Você falou da história em quadrinhos. Por que a escolha desse formato para a adaptação do seu trabalho acadêmico?
Eu tenho o livro publicado pela MASA, que foi o fruto da minha dissertação de mestrado, defendida na USP, que traz, na linguagem acadêmica, historiográfica, a vida dessa rainha, né?
Uhum.
Zingimbande e as guerras de resistência em Angola,
uhum.
que conta todo o cenário político, mas é um livro de 200 páginas, com muitas referências, o debate todo, teórico, historiográfico, que é importante para dentro da academia. A intenção dos quadrinhos é justamente romper com os muros, né? Chegar, trazer essa história, que é muito interessante, para um público amplo. Em 80 páginas ilustradas, o leitor consegue conhecer toda a vida desse personagem, entender o contexto político, entender a cultura, né? Tem uns elementos visuais da cultura material dos africanos que são muito bem apresentados pelo mestre João Goleiro, que traz identidade e pertencimento ao tema.
Uhum.
E apesar de a gente estar falando de uma história que aconteceu em Angola, no século XVII, que parece ser bem longe da gente, quando a gente vê o livro, traz para a nossa identidade, é muito próximo às culturas, né? A cultura de Angola foi trazida para o Brasil e isso constituiu o nosso ser brasileiro.
Uhum, uhum, entendi. As ilustrações, né, do mestre João Angoleiro têm muito espaço na obra, são muito importantes para a narrativa. Como é essa composição do texto e das imagens? Como é que foi o processo de criação com o mestre João Angoleiro?
Eu considero que esse livro é até um processo coletivo que uniu nossos desejos muito antigos até. O mestre João Goleiro, para quem não conhece, é um mestre de capoeira Angola e de dança afro da cidade. Há mais de 23 anos que ele tem um trabalho na Rua da Bahia, ali no centro. E, além da capoeira, que tem a própria Ginga, que ele conhece com maestria, tem o trabalho da Companhia Primitiva de Arte Negra, companhia de dança que ele é o coreógrafo, o diretor, que sempre exaltou, tem a personagem e Zingimbande no Poetórias Afro, né, de autoria da Helena Santos. Uma peça já tem 16 anos na cidade circulando.
Uhum.
Um motivando o outro, ele é meu mestre de capoeira, tenho a honra de seguir esse mestre, e alinhei, né, minhas pesquisas de mestrado, doutorado, na proposta da Rainha Ginga, né?
Uhum.
Agora a gente percebeu que poderia dialogar mais, ele como artista popular, com os traços que sempre desenhou a capoeira, a dança, dar esse movimento para o século XVII em Angola, né?
Uhum.
Porque ele que traz essa identidade, como a movimentação que acontecia nas guerras angolanas é bem parecida com a movimentação da capoeira que a gente pratica hoje.
Uhum.
Então, bem interessante esse processo, considero coletivo, assim, um contribuindo para o... Para a história do outro, né?
Entendi.
Uma parceria muito linda.
Bacana. É, personagens associadas à resistência, Mariana, muitas vezes têm representações distintas nas chamadas, na chamada história oficial, né? E na mente e memória popular. A gente percebe essa diferença na figura da Rainha Ginga? O que, que ela significa para a, para a população angolana atual?
Sim, ela é uma personagem múltipla, né? Além de ter tido uma vida muito ambígua e múltipla, ela permite múltiplas representações. E ao longo desses 4 séculos, ela vem sendo representada de diversas formas, né? Pelos europeus, como a antropófaga, canibal, a rainha patricida, que tentaram desenhá-la com um ar super sanguinário, guerreiro, uhum. Até para reforçar, para legitimar. É por isso que a gente perdeu as guerras, né?
Uhum.
E na literatura europeia, ela sempre entrou de uma forma bem especial. Em Angola, hoje, nas últimas décadas, né, depois da Angola, após a independência, tem recuperado a trajetória política da Rainha Ginga como uma heroína nacional. Estão construindo esse símbolo que ela envolve em relação à resistência, à união de múltiplos povos angolanos, né? E a longa trajetória dela contra o imperialismo, que eles vão chamar, né, o colonialismo português. Então, hoje, a Ginga em Angola é uma heroína nacional, com estátuas, com entrando nos livros escolares com essa feição heróica. E no Brasil, é muito interessante a memória da Rainha Ginga, que desde o século XVII ela aparece, né, já... O mesmo povo que vai vindo de Palmares, vai abastecendo, é o mesmo povo dela que vai trazendo a ideia dos quilombos. E na cultura brasileira aparece, no candomblé Angola, na capoeira, nos congados, né, nos reinados, por todo o Brasil, tem a figura da Rainha Ginga.
Uhum.
Ela está muito presente na cultura afro-brasileira também.
Maravilha. Mariana Brax, eu queria te pedir uma gentileza, que é de convidar o nosso ouvinte para o lançamento do livro, por favor.
Claro, com prazer. Então, vamos fazer o encerramento desse projeto que teve incentivo da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né, o patrocínio. Vai acontecer no sábado, às 18 horas, a partir das 18 horas, no Centro Cultural da FMG, na Avenida Santos Dumont. Com participação especial do mestre João Goleiro, com a Companhia Primitiva de Arte Negra, e do tambor de crioula Rosa de São Benedito, com o maranhense mestre Paulo Lobato.
Maravilha. É 18h amanhã, não é isso?
Sim, de 18h às 21h, de 18h às 21h da noite.
Maravilha. Mariana Braques, eu gostaria de mais uma vez agradecer sua participação no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho, pelas pesquisas, pelos livros. Sucesso sempre. E lembrando a você, microfone aqui na UFMG, sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigada, Michele. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, bom fim de semana e até amanhã, Mariana.
Bom dia, até amanhã.
Valeu. Então, essa foi a nossa conversa com a historiadora Mariana Brax sobre seu livro Rainha Ginga. O lançamento será amanhã, às 18 horas, no Centro Cultural UFMG. Então, vamos repetir. O evento vai ter participação especial da Companhia Primitiva de Arte Negra e Tambor de Crioulo Rosa de São Benedito. A entrada é franca. O endereço do Centro Cultural UFMG é Avenida Santos Dumont, número 174, no centro. Para mais informações, é só você acessar aí o site do trabalho da autora, que é rainhaginga.com.br. rainhaginga.com.br.
Falando de livros.